Para então início à nossa reunião de hoje da Comissão de Orçamento e Finanças. Cumprimento todas e todos e, como dando entrada e seguindo a ordem de trabalhos, temos como primeiro ponto a aprovação das atas 59 a 61, são três, portanto, e que, se não houver nenhuma objeção, eu colocaria à discussão e votação em conjunto. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que o farei, e ponho... Estamos só a votar as atas, senhoras deputadas. É sobre as atas que estamos a falar? Pronto. Não, é que já podemos, então, votar as atas, o que ponho imediatamente à votação. Portanto, quem vota contra estas três atas? Ninguém. Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Segue-se no ponto número 2, a definição da metodologia do projeto de resolução 564-14 do PAN, que recomenda ao Governo que possibilite a execução da totalidade da dotação orçamental 2020 destinada a despesas com pessoal de entidade de conta e financiamentos políticos. E pergunto ao Sr. Deputado Nelson Silva, que aliás cumprimento, nos termos do artigo 128, onde é que pretende que seja feita a discussão deste projeto de resolução?
Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. O PAN gostaria de fazer esta discussão em sede de comissão. Eu fui alertado que iríamos então discutir as grelhas dos tempos. Eu só gostava que o Sr. Presidente me pudesse confirmar, ou não?
Não. A minha questão é saber se vai discutir, se pretende discutir em comissão ou em plenário.
Nós esta proposta pretendemos discutir inicialmente em comissão.
Em comissão, certíssimo, será feito. Ponto número 3 é um projeto de resolução do Chega. O deputado, o único representante do Chega não está e, portanto, é uma prerrogativa do próprio. Está prejudicado. O ponto número 4 é um outro projeto de resolução do Chega para divulgação integral da auditoria ao novo banco e participação de autoridades judiciárias também está prejudicado. E o mesmo sucede com o ponto seguinte, outro projeto de resolução do Chega, 619, que recomenda ao Governo que não considere válida a auditoria realizada pela Deloitte ao novo banco. Portanto, estão estes três projetos de resolução, cuja... indicação, porque nos termos do artigo 128 do regimento, compete ao proponente, prejudicados pela ausência do próprio. Temos agora o ponto número 6, que é a deliberação sobre a emissão do projeto de lei 518 do PCP, que amplia as fontes de financiamento à segurança social, ou melhor, da segurança social, cuja comissão competente é a décima e que nos é solicitado se... pretendemos exercer a emissão de parecer, uma vez que é uma competência conexa. Portanto, a questão que se coloca é que se sim ou não, embora nos termos da distribuição, a relação compete, neste caso, compete ao Chega, ou ao DURP do Chega, mas de qualquer maneira a deliberação não é do DURP do Chega, é uma deliberação da Comissão. Há interesse, a questão não é colocada nestes termos, mas porque interesse há sempre, mas há vontade de sobrepor, não é de sobrepor, mas fazer acompanhar o parecer da Comissão Competente, a décima, de um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Deputado Duarte Alves, pede a palavra, faço.
Se me é permitido, parece-me que o objeto deste projeto de lei é ampliar as fontes de financiamento da Segurança Social, sobretudo a partir de uma diferença na contribuição por parte das empresas, que não seja só baseada no trabalho, mantendo naturalmente o trabalho como um fator essencial das contribuições para a Segurança Social, mas ampliando para outros fatores, como por exemplo o valor acrescentado líquido. Portanto, sinceramente, não sei se fará grande sentido esta Comissão fazer um parecer, havendo um parecer feito na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Enfim, estaríamos à vontade com... se alguém pretendesse fazer o parecer, não tínhamos nada a objetar, mas se nos colocam a questão se vale a pena ou não, talvez... seja suficiente o parecer da Comissão Competente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos interpretar que, a menos que haja uma manifestação de vontade expressa do Sr. Deputado a quem competiria a elaboração deste parecer, ele será elaborado pela 10ª Comissão. Vamos agora entrar no ponto 7, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 365-14 do PAN, que altera as regras de nomeação do Governador e os demais membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Este ponto foi já objeto de uma apresentação por parte do Sr. Deputado André Silva, já no âmbito desta discussão, e após o que se suspendeu e adiou precisamente para hoje a votação. O que eu passaria a fazer, não havendo objeção, e, portanto, passamos de imediato ao guião de votações. Peço desculpa. PSD está em condições? Não, está ali. Estava à procura do Sr. Deputado Coordenador. Ora, no pressuposto de todas as senhoras e senhores deputados terem o guião de votações na vossa disponibilidade, iniciaríamos então com o artigo 1º, objeto, apenas relativo à proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP abstém-se. Isto está aprovado com a votação de todos os... É melhor dizer porque de facto não estava. Portanto, peço desculpa. Quem vota a favor? O PSD, o PAN, o Bloco de Esquerda e o PS. Porque presumo que no decurso da reunião vão entrar senhores deputados de outros grupos parlamentares e, portanto, isso eventualmente poderá condicionar a votação e, portanto, até outra observação, portanto, o universo é o mesmo. Artigo 2º, alteração à Lei do Banco de Portugal. Temos uma proposta de alteração do PS, de emenda do número 1 do artigo 27, e pergunto quem vota contra. Estamos a votar a proposta de alteração do PS neste. Quem vota contra? Não há votos contra. O PSD vota contra. Quem se abstém? O PAN abstém-se. E tem os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Está aprovado. Está prejudicado, presumo, e agradeço que os senhores deputados que vão acompanhando me corrijam ou não, mas presumo que esteja prejudicado a votação subsequente, uma vez que foi aprovada esta emenda. Assim sendo, passamos à emenda do número 2 do artigo 27, que é uma proposta de alteração do PAN. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém? O PSD e o Bloco de Esquerda. E vota a favor o PAN. Está rejeitado. Página 3 do guião. Proposta de alteração do PS é uma emenda ao número 2 do mesmo artigo 27. Quem vota contra? PSD e PAN. Quem se abstém? Não há abstenções. Foi aprovado, a abstenção do Bloco de Esquerda e votos a favor do PS e do PCP. Está aprovado. Temos uma proposta do PSD que presumo que esteja prejudicada, porque é uma emenda ao mesmo número 2 que acaba de ser aprovado, certo? Está prejudicado. Muito obrigado. Votamos o seguinte, também presumo que esteja prejudicado, que era a proposta original, portanto, sobre a qual incidiram as emendas, portanto, está prejudicado. Portanto, está prejudicada a proposta de alteração do PSD e estava prejudicada a proposta originária, uma vez que foi votada a emenda, mas, repito, agradeço que os senhores deputados que vão acompanhando, porque conhecedores dos textos das propostas, se isso se verifica ou não, certíssimo. Passamos então à última votação da página 3 do guião, proposta de alteração do PS, de substituição do número 3 do artigo 27. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fernando Anastácio. Portanto, e vou pedir para fazer repetir a votação, porque de facto a votação do Sr. Deputado Fernando Anastácio confundiu a mesa. Relativamente à proposta do PS, quem vota contra, não há votos contra, quem se abstém, o Bloco de Esquerda e todos os demais votam a favor, está aprovado. Votamos agora. Substituição do número 3. Certo. Dizem-me que não está prejudicado à votação subsequente, alineado o número 3 do artigo 27. Não está, portanto vamos votá-la. Quem vota contra? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? PAN e PSD. Está rejeitado. Temos agora a proposta de alteração do PSD de emenda da linha B do número 3 do artigo 27. Quem vota contra? PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Vota a favor o PAN e o PSD. Está rejeitado. Temos agora a linha B do número 3 do artigo 27. Quem vota contra? PSD, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PAN. Portanto, está rejeitado. Segue-se a proposta de alteração do PSD de emenda da linha C do número 3 do artigo 27. Quem vota contra? PS, PCP e Bloco. Quem se abstém? O PAN abstém-se. O PSD vota a favor da sua proposta. Está rejeitado. Página 5 do guião, senhores e senhores deputados. A linha C do número 3 do artigo 27. Quem vota contra? Peço desculpa.
Estamos a votar a linha C do número 3 do artigo 27, não é?
Certo. Estamos a votar para a linha C do número 3 do artigo 27.
Era a questão que eu tinha alertado ontem na reunião de mesa de coordenadores. Portanto, esta linha é alterada por uma proposta do PS no número 8. Portanto, esta linha tem uma alteração que, portanto, tem duas...
Há uma proposta de alteração do PS a esta linha.
Exatamente. E sobre essa proposta, o que é que ela faz? Faz duas coisas. Reduz o número de anos, digamos assim, período de nojo, de 5 para 3, e introduz uma nova incompatibilidade que tem a ver com a detenção de capital social dos bancos. E aquilo que nós entendemos é que são duas matérias diferentes em que temos sentido de voto diferenciado, e, portanto, gostaríamos de separar os dois aspectos. Um, a alteração de 5 para 3 anos, e outro, a introdução do capital social como mais uma incompatibilidade. Portanto, gostaríamos de ver separadas essas duas questões, se o proponente, naturalmente, não tiver qualquer objeção a essa votação diferenciada.
Pois, se não estiver distribuído por números e alíneas, tem que ter a expressa anuência do proponente, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
A proposta de alteração é nossa, precisamente, e não vemos nenhuma objeção a que se faça a votação desse inciso, propriamente do prazo, autonomamente.
Certo, mas então vamos votar antes desta alínea C do número 3. A proposta de alteração à mesma que consta...
No número 8.
Que é a página 8 do guião, que vamos dividir, que é a proposta de alteração do PS, substituição do número 8 do artigo 27, certo?
Sim.
É essa. Que será subdividida, agora peço desculpa, a proposta de alteração do PS... do número 8, que tem duas alíneas, a linha...
A linha A e a linha B.
A linha A e a linha B, portanto, vamos refazer as...
Então, isso coloca-se na linha A.
A linha A...
Temos que dividir a linha A em 5 e capital social.
É.
3 para 5.
A linha A é votá-la no seu todo, com exceção do prazo dos anos, que depois terá uma votação autónoma para 3 ou para 5. Uhum. Penso que se resolverá a questão.
Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos dividir a proposta do PS, portanto, que consta da página 8 do guião, proposta de alteração de substituição do número 8 do artigo 27, porque se reporta, de facto, no texto ao 3, portanto, faremos essa votação antes de regressarmos. E a proposta do PS tem duas alíneas, e, portanto, faremos duas votações de duas alíneas. Mas na alínea A, acrescentaremos uma outra votação, que se reporta apenas a pessoas que nos 3 anos anteriores e outra pessoas que nos 5 anos anteriores, é isso?
A linha B, a respeito de matéria diversa, também tem o mesmo prazo. Não sei se o problema também faz questão de fazer esta divergência.
Não faremos quando lá chegarmos, não vale a pena, estamos a alterar o texto. Já, pronto. Portanto, vamos votar à linha A, da alteração do número 8, nos termos em que consta da proposta. Com os 3 anos, portanto... Vamos votar a mesma proposta com 5 anos. Certo? É isso?
Sim.
A lei já foi rejeitada. Portanto, vamos votar à linha A, na redação que consta, portanto, que é tal como está na proposta, e, portanto, pessoas que nos 3 anos anteriores à designação, pronto.
E depois,
se não for aprovado, ou é ao contrário?
Isso prejudica, penso, porque no fundo aqui a razão é que há intenções de voto, quer dizer, ou seja, por exemplo, o PCP já manifestou, não sei se posso adiantar essa questão, quer dizer, portanto, haveria portanto, concordância com os 2%, mas não haveria concordância com os 3 anos. E, portanto, queriam manifestar, de um lado, votação favorável aos 2% e não aos 3%.
Okay.
Por isso, se for por esse caminho, prejudica essa abordagem.
Pronto, então, vamos votar, como se tivéssemos subdividido isto em duas alíneas. Portanto, vamos votar não na parte temporal da inibição dos 3 anos ou 5, isso será objeto da votação imediatamente subsequente, mas vamos votar este artigo na parte respeitante aos 2%, certo?
Exatamente. A parte respeitante com exceção toda a lista com exceção dos anos.
Senhores deputados, isto penso que é claro. Não havendo objeções, penso que é claro, vamos votar esta linha, não na parte referente aos anos, que será objeto da votação que faremos imediatamente a seguir, mas, portanto, relativamente a todo o restante desta linha. Portanto, nesses termos eu pergunto, quem vota contra? O PSD. Sim, é tudo menos os anos. Os anos vamos votar a seguir. Estamos a falar da linha A, por isso é que eu perguntei se era claro. Admito que não fosse, mas o proponente e o... Estamos a falar das participações sociais iguais a superiores a 2% de capital social, tal, 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 até ao fim. Pronto. Certo. Portanto, quem vota contra esta proposta? O PSD, como é que votou? Peço desculpa. Contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Foi aprovada nestes termos. Vamos agora fazer uma votação suplementar ao guião, digamos, que é as pessoas que nos 3 anos anteriores à designação, portanto é esta parte que está em votação.
No fundo é uma alteração relativamente à proposta do PAN, passando de 5 para 3 o período.
Certo. Portanto, se aprovada, prejudicará a originária. Portanto, vamos votar esta parte da alínea, portanto, pessoas que nos 3 anos anteriores à designação, portanto, é só esta parte, e está claro. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado. Pronto. Vamos votar agora a linha B do número 8 e acabamos para regressarmos ao guião, vamos votar a linha B, que pode ser votada nos termos em que está.
A linha B é a mesma coisa.
Então é a mesma, a votação é a mesma, votámos o mesmo nos mesmos tempos. Ok, certíssimo. Pronto, então podemos regressar ao guião. Estávamos na página 5, que está prejudicado ou não? Está prejudicado com esta votação. O número a linha C do número 327 da proposta, uma vez que a proposta do PS, o número 8, alterava de facto esta na verdade alterava o número a linha C do número 3. A proposta de alteração do PSD, vamos votá-la. Ou está prejudicada? Dizem-me que está prejudicada dos mesmos termos. Certo? Não, se acabamos de fixar o prazo, presumo que esteja prejudicado. Está prejudicado, certíssimo. Muito obrigado, senhores deputados. E o mesmo, dali do número 3, é a mesma coisa, dispõe sobre o mesmo. A linha E, vamos votá-la? É. A linha E do número 3, da proposta, é para ser votada? A linha E do número 3 do artigo 27, é para ser votado. Página 5 do guião. Pronto, esta sim. Peço desculpa, senhor deputado.
Estamos a fazer a discussão ao mesmo tempo? Ou... É que eu não percebo, eu tenho uma dúvida sobre esta linha, porque diz pessoas que, no momento da designação, ocupem ou exerçam outros cargos ou funções que possam afetar a sua independência ou conflituar com os interesses. Eu acho que uma norma restritiva não pode ser assim vaga.
Sr. Deputado Bartolfes, faça favor.
Não, era no mesmo sentido. Também me parece que esta linha é um pouco vaga para uma norma que, no fundo, diz tudo e não diz nada, não é? Portanto, queremos perguntar ao PAN exatamente qual é o sentido de uma norma desta linha E. Não é? As outras percebem-se. Esta é, de facto, um pouco difícil de perceber.
Bom, há sempre a perceber. Silva, se pretende usar a palavra, faz favor.
Obrigado, sim. Relativamente a isto é uma cláusula aberta que permite evitar outros casos que já fazem parte dos estatutos, mas é para evitar casos onde outras cláusulas não têm ação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar à linha E do número 3 do artigo 27 e pergunto quem vota contra. CDS, PS, PSD... Quem se abstém, o PCP e o Bloco, o PAN vota a favor, está rejeitado. Passamos ao corpo do número 3 do artigo 27. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. E o PS também se abstém? Não, o Sr. Deputado Fernando Anastácio é que vota por antecipação o artigo que ainda não foi à votação. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PSD. Passamos à página 6 do guião, senhoras e senhores deputados. Proposta de alteração do PSD de eliminação do número 4 do artigo 27. E pergunto quem vota contra. Senhor deputado Fernando Anastácio, antes da votação, uma dúvida? Sim, mas é por ordem de entrada. O PSD entrou primeiro. Vota-se. Sim, o PS também tem uma proposta de substituição. Quer dizer, o PSD tem uma proposta de eliminação e o PS tem uma proposta de substituição e, portanto, iniciamos pelas propostas de eliminação. Exatamente. Portanto, nos termos regimentais. Vamos então, senhoras e senhores... Senhora deputada Cecília Meira, não, peço desculpa, Mariana Mortágua, peço desculpa, não fui eu que confundi, peço desculpa, tenho simpatia por ambas.
Compreendo a confusão, somos muito parecidas, não é?
Exato.
esta proposta do PSD que elimina o número 4, elimina a necessidade de uma maioria qualificada para a votação do parecer, mas também elimina a audição prévia, a não ser que o número 2 do artigo 27 tenha sido aprovado, coisa que eu neste momento não tenho de cor se foi ou não.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós eliminávamos aqui a questão da audição prévia porque tínhamos na nossa linha, dizíamos expressamente, após a audição prévia. Mas na proposta do Partido Socialista que foi aprovada também tem essa referência e, portanto, está salvaguardada essa preocupação.
Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Eu até não sei se o número 4 da proposta inicial do PAN não acaba por estar, de alguma forma, prejudicado. E assim também a eliminação estaria, porque a proposta que foi aprovada com a alteração do PS já diz que o parecer é fundamentado e já diz que é preciso da audição. Portanto, na prática, eu penso que esta eliminação, tanto a eliminação como o próprio número 4 da proposta do PAN, estão prejudicadas pela aprovação das propostas do PS.
Também parece-me assim, porque de facto o que estava na proposta que foi que o parecer...
Se se considerar que o número 4 foi prejudicado... Não...
Portanto, a eliminação por maioria de razão.
Não. Certo. Não há objeções? Pronto, então o número 4 da proposta está prejudicado com a aprovação, então. E o mesmo relativamente à votação subsequente, a substituição do PS, o número 4? Ou é... não? É quem vai para votar. Ok. Esta é outra coisa, certíssimo. Ora, então, vamos para a página 6 do guião, votar a proposta de alteração do PS de substituição do número 4 do artigo 27. Quem vota contra... Não há votos contra. Quem se abstém? O CDS abstém-se. Está aprovado com os votos de todos os demais. Segue-se, se seguir, uma emenda de proposta de alteração do Bloco de Esquerda, de emenda do número 4. Está prejudicado, certo. Muito obrigado. E, portanto, a última estava prejudicada, já tínhamos concluído que sim. E passamos à proposta, página 7 do guião, senhores e senhores deputados, proposta de alteração do PS de um novo número 5 do artigo 27. Senhor deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Presidente, eu acho que agora a proposta, ainda na página 6, a última votação, O PAN pede algo mais, e sinceramente não sei se será prejudicado, que é o relatório ser aprovado por 2/3. Portanto, essa componente não está prejudicada, deve ser votada, Sr. Presidente. Não, porque, quer dizer, as propostas tinham várias componentes, há componentes que estão prejudicadas, mas esta não foi. Nós votaremos contra, portanto não tenho qualquer dúvida sobre o assunto. Mas é só para dizer que acho que deve ser posta à votação.
A maioria qualificada de pelo menos 2/3 dos deputados. Portanto, essa é uma questão sobre a maioria qualificada. É isso? Podemos votar? Então, senhoras e senhores deputados, com esta observação, e penso que se tornou claro, vamos votar apenas, relativamente a esta matéria, a qualificação da maioria necessária, portanto, essa é a única votação que faremos, em conformidade com a proposta, portanto, estamos a falar sobre pelo menos dois terços, quer dizer, a redação de facto não é pelo menos. A redação é nestes termos, pelo menos 2/3?
Sim, Sr. Presidente, a redação está correta.
Pronto.
2/3.
Não, é que 2/3 é diferente de pelo menos 2/3. Está bem, certo, ok. Sim, está compreensível. Está inteligível, exato. Exato. Está inteligível. Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Portanto, esta só... Podemos votar, senhores deputados? Estamos só a votar a componente da qualificação da maioria, nestes termos. Estamos a votar, por sugestão, aparentemente obtida a anuência de todos os demais. Eu percebo, Sr. Deputado, estou a dizer que o PSD considerou que estava prejudicada a sua proposta. Eu acho que está prejudicado, mas eu ponho à votação aquilo que os senhores entenderem que não está prejudicado. Não, o proponente do PAN tinha, em princípio, considerado que estava prejudicado, mas depois foi feita a observação que afinal não estaria. E agora, aparentemente, se conclui que, novamente que está, mas o Sr. Deputado Nelson Silva, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, há aqui a observação do deputado Duarte Pacheco é correta. Uma coisa é o parecer e a maioria, ou melhor, uma coisa é o parecer, outra coisa é a aprovação por maioria. No nosso entender, não achamos que esteja prejudicado. Mas é o entendimento que o PAN tem.
Então vamos votar apenas o número 4 da proposta no que diz respeito à qualificação da maioria. Quem vota contra? O PSD, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Todos, portanto. Quem se abstém? O CDS abstém-se e o PAN vota a favor. Está rejeitado. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos agora... Estávamos na página 7 e íamos votar para o novo número 5 do PS. Exatamente. Senhoras e senhores deputados, vamos votar página 7 do guião. Voltamos à página 7 do guião, o novo número 5 do artigo 27, constante a proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do PAN. O número 5 está prejudicado, presumo, a votação subsequente, com esta aprovação, certo? Pronto. E passamos à proposta de alteração do PS, substituição do número 6 do artigo 27. Por isso é que eu perguntei. Há uma proposta de alteração e por isso é que eu pergunto se... Sim, ok. Certo, à vontade.
Não coincidiram na temática com aquilo que estava no artigo. Portanto, eu proponho que não é quase para eliminar ou substituir o artigo. Porque a proposta do Partido Socialista é a história das pessoas, nos últimos 6 meses do governo, não se poder fazer essas alterações. Portanto, foi aprovado por unanimidade. Aquilo que está no número 5 é algo diferente na proposta base, que tem a ver com a audição prévia do membro do governo que faz a indicação, neste caso do Ministro das Finanças, que faz a indicação. São dois temas completamente distintos. Logo, não está prejudicado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, não estando prejudicado, colocarei à votação o número 5 da proposta. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e o CDS. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN. Está rejeitado.
Só se permite, porque nós... Não houve propriamente discussão, só dizer, para nós esta abstenção resulta sobretudo daquilo que está, a proposta como está escrita diz que pode proceder à audição, a comissão pode proceder. Ora bem, que eu saiba já podemos sempre, e portanto é completamente redundante porque nada impede que se a comissão se entender relevante proceder à audição, foi isso que nos levou à abstenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à proposta de alteração do PS de substituição do número 6 do artigo 27. Quem vota contra?
Estamos a falar do número 6, é que diz respeito às cotas.
Sim. Página 7 do guião, exatamente, Sr. Deputado. Certo. Vamos votar, então, se estamos todos esclarecidos. Estamos. Quem vota contra? Não há, o CDS. Muito obrigado. Quem se abstém? O PCP. Quem vota a favor? Todos os demais, PSD, PAN, Bloco de Esquerda e PS, está aprovado. Presumirei eu que a votação subsequente estará prejudicada ou não?
Está prejudicada, na minha opinião, mas não por esta votação que podemos fazer. Está prejudicada por uma votação que é muito claro anterior.
Certo.
Tem a ver com a publicação.
Ok. Mas para os efeitos de estar prejudicado, está prejudicado. Certíssimo. Passamos à página 8 do guião. E à proposta de alteração do PS de substituição do número 7 do artigo 27. Estamos em condições de votar? Senhor Deputado Cecília Meirelles, faz favor.
Esta proposta diz só anterior número 5.
Anterior número 5.
Ok. Mas temos que o votar? Porque é o número 5 da lei ou o número 5 da PPL? É que
não,
se
for
o número 5 da lei não temos que votar, é uma renúmera.
Pois, se é uma renumeração, não temos que votar, presumo eu. Não?
Então.
É. Pois, acho que não se tem que votar. Se ele decorre da lei, não há mudança. Pronto. Vamos então, Sr. Deputado Duarte Alves, vamos votar. Ok. Vamos votar. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? O CDS. Está aprovado com os votos favoráveis do PAN, do PSD e do PS. Presumo que esteja prejudicado a subsequente, ou não? Que é o aditamento ao número 7. Acabamos de votar pelo número 6 de há pouco, não pela votação anterior. Estará prejudicado. Certíssimo. A seguinte já fizemos, a votação. Foi aquela de há pouco de substituição do número 8. Essa já está feita. O número 8 da proposta também está prejudicado ou não? Estamos a falar do número 8, que há um bocado concluímos que o número 8 é. O número 8 era o número 3.
Aqui o número 8 da proposta
era o número 3. Ah, ok. Está prejudicado. Certíssimo. Então passamos para a última página do guião, página 9, e à proposta da alteração do PS de aditamento do número 9 ao artigo 27. Certo? Vamos votar então. Senhor Deputado, Sr. Meirelles, faça favor.
Eu queria perguntar ao PS, porque eu não percebi qual era a lógica deste número.
Dizem-me que é uma boa pergunta, Sr. Deputado Fernando Anastácio, pelo que lhe a coloco. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Esta questão tem a ver, porque há, como sabem, há um limite de prazo para o exercício de funções. Portanto, temos a nomeação e depois pode decorrer uma decalagem de tempo entre uma respectiva nova nomeação e, portanto, e essa efetiva nomeação ser concretizada. E, portanto, ou seja, uma renomeação para um novo mandato. Portanto, isso visa precisamente garantir que a possibilidade de tal ocorrer, sem prejuízo de poder haver uma leitura que se está a ir além dos sucessivos dois mandatos. Então eu vou tirar a máscara e tentar responder. Sim, que eu acho que só pode ser da máscara, não pode ser do conteúdo. Da explicação. Os membros do Conselho de Administração estão a entrar em funções e terminou o seu mandato e depois podem ser renomeados novamente para um outro mandato seguinte. Mas isso pode não ser imediatamente sucessivo, pode haver um tempo de acalagem. Por outro lado, podia-se, tendo em consideração a leitura que os mandatos são 5 anos e há também um limite de nomeações, poderia-se fazer a leitura que, se, como juntando dois mandatos com o tempo intermédio, estaria-se a ultrapassar o tempo global de exercício dos dois mandatos. E, portanto, o que é expressamente a calcular é que não haverá possibilidade de fazer essa leitura intermédia de que esse tempo conta. Não sei se perceberam.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Eu coloco esta questão ao Sr. Deputado, que tem a ver com isto. Alguém está a 6 meses ou a 8 meses do fim do mandato, cessa funções. Sim. E pode seguir ser nomeado por um novo mandato pela globalidade do tempo e assim duplicar praticamente o tempo da sua função?
Os membros do Conselho de Administração podem voltar a ser designados para o mesmo órgão, desde que entre as datas de sessão e designação, tal período intermédio, tenha decorrido o prazo correspondente ao período efetivo de funções. Portanto, ou seja, podia...
Só depois. Só depois ter acabado o mandato inicial.
Exato.
Mandato.
Não,
o
mandato
foi depois de ser nomeado. É isso? Não, o tempo do mandato tinha
começado. Exatamente.
Portanto, se não tiver decorrido o prazo correspondente ao período do exercício de funções, está inibido do exercício. Deputado Bartolos,
não, é que a minha questão não é tanto o que é que aqui está, é o que é que acontece se isto não estiver aqui. Ou seja, se não estiver aqui este número 9 e já agora o número 10, o que é que acontece? No caso neste caso que estamos a falar, portanto, eu gostava de perceber o que é que faz este artigo e qual é o efeito deste artigo não estar aqui. Se fica impedido ou se, pelo contrário, pode logo ser nomeado a seguir. É essa a dúvida que...
Eu presumo que fique impedido, mas é uma interpretação de jurista.
Aliás, até se percebe claramente se ler o número 10, que só queria ter uma exceção, só para o caso de um membro do Conselho de Administração, ser nomeado governador. Esse aí, ou seja, aqui é que se derroga a regra do prazo e diz que ele poderá ser nomeado, mas nunca menos de 5 anos. O que quer dizer que ali com o outro está-se a garantir precisamente o cumprimento dos 5 anos. Até se faz uma exceção, precisamente, para a situação de nomeação do governador.
Bom, vamos votar então. Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Senhoras e senhores deputados, vamos votar, página 9 do guião, vamos votar a proposta de alteração do PS de aditamento do número 9 ao artigo 27. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PAN e o PS. Está aprovado. Passamos ao aditamento, também proposta de alteração do PS, de aditamento do número 10 ao artigo 27. Quem vota contra? O PSD, peço desculpa. Quem se abstém? O CDS e o PCP. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda, o PS e o PAN. Está aprovado. E a votação do corpo do artigo, presumo que não esteja prejudicado. O corpo do artigo não está prejudicado, certo? Pronto. Então, última votação, portanto, página 9 do guião. O corpo do artigo, quem vota contra? Quem se abstém? O PSD abstém-se e o CDS, e os votos favoráveis de todos os demais. Está concluída a votação na especialidade. Não? Peço desculpa. Ah, peço desculpa. Sim, ok. Eu estava a dizer a última página.
Já agora queria citar uma questão. Ainda temos uma votação antes disso, que vamos ter que votar o artigo 3.
Sim, vamos votar o artigo 3.
Mas relativamente ao artigo 4 da entrada em vigor, o Partido Socialista tem uma proposta de alteração da sua proposta de 180 dias. Nós, se houvesse a concordância dos demais partidos, estamos disponíveis para fazer uma alteração a esta proposta, no sentido dela ficar a entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2021. Portanto, reformularmos a nossa proposta, que é o prazo para entrar, ou seja, a presente lei entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2021.
Sim, a redação está a 180 dias e passará a ter uma data concreta de entrada em vigor e não um prazo. É a proposta de alteração. O senhor deputado Ciro Meiras, faça ver.
Eu gostava de perceber qual é a lógica da proposta não ter a vacatio legis normal, ou seja, não entrar em vigor passados 5 dias ou 10 dias. Porque é que é preciso um espaço de tempo? Este espaço de tempo.
É simples, aliás, eu remeto para a discussão que tivemos já aqui há algum tempo sobre esta temática, onde até não foi só o Partido Socialista que defendeu este ponto de vista, diferentes partidos, neste debate sobre o tema, entenderam que algumas normas, e particularmente alguns regimes como este, que suscitavam e justificavam que as normas não deviam entrar imediatamente em vigor, devia haver um certo determinado prazo razoável com vista à sua implementação e adaptação e conhecimento. É um argumento que até nem é nosso, foi usado por outros partidos neste debate, e por isso tínhamos a sugestão de 180 dias, mas também não queremos que seja aqui uma leitura que vá entrar, que temos de tirar isto para as calendas gregas, não é nada disso, e por isso mesmo o que estamos aqui no fundo a pôr agora uma sugestão que vai, em termos práticos, representar menos de 90 dias após a publicação deste que parece um prazo perfeitamente razoável para salvaguardar e responder àquele princípio geral de que esta, leis como esta devem ter algum período para não entrar em vigor no dia seguinte, que não faz na nossa perspectiva também muito sentido.
Senhora deputada Ciro Meiras, faz favor.
Eu acho que, olhando para a questão prática, o que faz sentido, nós analisamos aqui, é se entre o momento em que aprovamos esta lei, o momento em que ela entra em vigor, se é expectável que seja nomeado algum membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Porque eu acho que, se é incompreensível que esta lei seja aprovada depois da nomeação do Governador, ainda mais incompreensível seria que já a lei aprovada fossem nomeadas pessoas que não cumprissem estes critérios. Acho que não tem sentido e, por isso, votaremos contra.
Pronto. Senhoras deputadas, vamos votar primeiro o artigo 3º, que é a republicação. Vamos votar o artigo 3º, republicação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP abstém e o CDS abstém-se. Está aprovado com os votos de todos os demais. E agora, estamos a falar do artigo 4º, o que o PS propôs é a alteração da sua proposta inicial, onde há uma referência a um prazo para a entrada em vigor, 180 dias, e substituir o prazo por uma data específica, 1 de janeiro de 2021. Se não houver objeções, é essa é a alteração, portanto, a data de entrada em vigor da presente lei será o dia 1 de janeiro de 2021 e é isso que está a votação. Quem vota contra? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e CDS. Quem se abstém? Não há abstenções. Voto favorável do PS e do PS. Está aprovado nesses termos e está prejudicado porque o corpo do artigo é isso. Portanto, agora sim concluímos a votação da proposta de lei 365 do PAN. a 4 minutos da audição da subsequente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Faça favor.
Sr. Presidente, gostaria de fazer uma declaração de voto sobre a proposta.
Faça favor, Sr. Deputado.
Sobre aquilo que tivemos aqui a votar. Sr. Presidente, em primeiro lugar, dizer que estas estações que aqui tivemos a desenvolver permitem chegar a um processo que reforça a transparência na nomeação do cargo para o cargo de Governador do Banco de Portugal. E essa é algo que considero o PSD, positivo. E, para além disso, há algo que, do debate que aqui foi desenvolvido, face à proposta inicial, que veio no sentido daquilo que o PSD considerava relevante, ou seja, que o prazo de inibição de 5 anos fosse reduzido. Não foi reduzido para 2, foi reduzido para 3, ficou uma solução intermédia que é aceitável e, por isso, estamos satisfeitos com isso. Mas há duas componentes que consideramos negativas. Uma pelo mais e outra pelo menos. Começamos aquilo que foi o mais. Há aqui só há uma concentração, sinceramente, de inibição nas pessoas que vêm do setor financeiro. Nós tínhamos isso como proposta, que não haja qualquer dúvida. Mas o facto de ser todos os órgãos sociais, em vez de explicitar a administração, por exemplo, ou mesmo outras pessoas que nós considerássemos, outros órgãos que nós pudéssemos aqui em debate considerar, o simples facto de inibir qualquer órgão social pareceu-nos que é excessivo. Porque o facto de estar numa mesa de uma Assembleia Geral, por exemplo, não significa qualquer comprometimento com as decisões do próprio banco. É o exemplo concreto. Não é preciso falar de nomes, nem de pessoas, não tenho ninguém em mente. Mas é diferente estar numa administração que toma decisões e que, por isso mesmo, consideramos que é justo que fique inibido de ir para o Banco de Portugal, do que ser secretário da mesa da Assembleia Geral ou de um conselho consultivo e automaticamente estar também inibido. Porque não participa nas decisões, não teve papel nenhum relevante e a lei aqui pecou por excesso. E depois peca por defeito. Depois de tudo aquilo que foi aqui o debate ao longo dos últimos meses sobre a nomeação do Ministro das Finanças para o cargo de Governador do Banco de Portugal, o facto de os detentores de cargos políticos ficarem fora desta inibição é claramente um defeito desta lei. Significa que os dirigentes políticos continuaram a criar uma situação diferente, autodefendendo-se, para poder passar para o Banco de Portugal e para a administração do Banco de Portugal. E nós achamos que a independência devia ser plena. E mesmo aqueles que aqui acharam que o Dr. Mário Centeno não tinha as condições para assegurar a independência no desempenho das funções, porque enquanto o Ministro das Finanças tomou decisões relevantes que agora vai avaliar enquanto Governador, perante uma situação que para futuro, sem fotografia, criasse essa inibição, não a aceitar. É pena, porque podíamos ter criado aqui um verdadeiro regime de incompatibilidades que era muito mais profundo, que era muito mais sério e que impedia que situações como aquelas que ocorreram este ano voltassem a acontecer. Mas, pelos vistos, prefere-se mais fazer o debate político quando novas nomeações ocorrerem do que cortarmos o mal pela raiz e impedirmos que essas eventuais situações pudessem estar outra vez em cima da mesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra, obviamente, a todos os senhores deputados que a pedirem. Eu pedia um esforço de concisão apenas, por consideração à entidade que está agendada para as 10, mas, obviamente, darei a palavra a todos os senhores deputados. E, por a ordem, Sr. Deputado Nelson Silva, depois o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a Sra. Deputada Cira Meireles, Vou dar a palavra a todos, certíssimo. Sr. Deputado Nelson, se faça.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, conseguimos hoje perceber que existe um consenso generalizado quanto a esta proposta. Isto no nosso entender, e face às votações de hoje, conseguimos perceber que muito do que foi dito há uns meses atrás foi claramente um show-off político e não tanto falta de entendimento relativamente a esta matéria. Estamos satisfeitos com o que foi alcançado hoje, visto que é um passo em frente para uma maior transparência e aumento também da confiança dos portugueses nas instituições públicas. Queríamos, porém, que esta lei fosse mais além, mas foi um início e foi um passo importante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Meireles, faz favor.
Sr. Presidente, também muito brevemente, só para voltar a dizer tudo aquilo que, reafirmar aquilo que já afirmei sobre esta matéria, em primeiro lugar, que me parece lamentável, para não dizer mesmo inexplicável, que nós estejamos a ter esta votação quando ela já não tem nenhum efeito prático do ponto de vista da nomeação do Governador do Banco de Portugal. Não havia, aliás, como se percebe agora da votação, não havia necessidade nenhuma disso, de estar a atrasar esta legislação. E depois, para reafirmar a posição de princípio do CDS, nós somos a favor de incompatibilidades e de incluir nas incompatibilidades a detenção de cargos políticos. Eu creio que, infelizmente, o mandato do Governador Mário Centeno vai ser marcado por uma incompatibilidade e, designadamente, em relação às questões que se vão levantar do novo banco, vai ser visível porque é que ele era incompatível e porque é que o facto de ter sido Ministro das Finanças põe em causa a sua independência enquanto Governador. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, a nossa posição de princípio é da defesa da nomeação tripartida, digamos assim, do Governador do Banco de Portugal, com a intervenção do Presidente da República neste processo. E, portanto, eu concluiria apenas dizendo que, se por um lado esta lei tivesse sido votada em tempo útil e por outro lado tivesse havido uma vontade política, que eu acho que é óbvia, de estabelecimento de uma incompatibilidade que existe, nós poderíamos ter uns próximos 5 anos muito diferentes no Banco de Portugal. Assim vamos ter mais ou menos mais do mesmo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cabe ao Partido Socialista dizer que, essencialmente, entendo que encontrou-se uma muito boa solução e fizemos progressos extremamente significativos relativamente a este processo. Toda esta discussão, e com isso congratulamos também que o Parlamento não caiu na tentação de legislar ad hominem, portanto resolveu-se esse problema, e só mostra que as leis não se devem fazer em função da fotografia da A ou de B, mas sim em função daquilo que é os princípios gerais que se devem aplicar à legislação, e deve ser geral e abstrato. Nós, alguns dos pontos que sempre evocamos nesta matéria foram aqui plasmados e estão hoje na lei, nomeadamente a concepção de que não há, na nossa perspectiva, qualquer incompatibilidade em quem prossegue o interesse público, seja na administração pública, seja no governo ou seja no Banco de Portugal, e por isso não há uma incompatibilidade entre a defesa do interesse público em função da situação onde está, e por isso nessa perspectiva, agora também temos que, não concordamos com soluções como a que apontavam, que houvesse, de facto, uma incompatibilidade entre o interesse público a nível, por exemplo, que se prossegue num governo e se prossegue no Banco de Portugal, com a mesma vinculação. Por outro lado, claramente, a questão dos lobbies e a questão que se coloca naquilo que sempre foram, e aqui tivemos exemplos profundos nesta comissão, as placas giratórias entre o setor privado e o Banco de Portugal, isso sim, e porque, independentemente da questão de ser só no Conselho de Administração, nós todos sabemos que quem está na banca, está nomeadamente até em matérias, em áreas que são tuteladas, estou sujeito à supervisão do Banco de Portugal, portanto não fazia qualquer sentido, e acho que aqui estabelecer-se um cordão sanitário entre um sítio e o outro parece-nos perfeitamente adequado. O prazo também nos parece razoável, claramente 5 anos era um prazo excessivo, o prazo encontrado é um prazo equilibrado e que permite garantir essa separação. Por último, uma referência muito particular também à existência do princípio da paridade na legislação, e por isso podemos dizer que
também aqui consagrado, e por isso podemos dizer que o Parlamento, na nossa perspectiva, está bem no resultado final que teve, porque temos uma lei melhor que garante precisamente a transparência e a cautela o bom funcionamento das instituições e, no caso concreto, pode ser um bom instrumento para que o Banco de Portugal se dote e escolha dos melhores quadros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves Passar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, sobre esta matéria, a posição do PCP foi sempre clara, sempre pusemos em cima da mesa que para nós não há qualquer incompatibilidade entre o exercício de cargos políticos e o exercício de funções no Banco de Portugal. Existe, sim, uma incompatibilidade clara entre o setor que é regulado com o regulador, ou melhor, o setor que é supervisionado e o supervisor. E esse é que é o grande problema que temos tido, é a captura dos supervisores, não é só no caso da banca, mas na banca em particular, pelo setor que é supervisionado. E, portanto, votámos a favor de todas as propostas no sentido de criar incompatibilidades entre o setor que é supervisionado, neste caso a banca, e o supervisor, Banco de Portugal. Votámos contra todas as propostas que vinham no sentido de criar incompatibilidades com cargos políticos, porque consideramos que a própria noção desta falsa independência do Banco de Portugal é questionável, e nunca foi esse o nosso critério relativamente à nomeação, nomeadamente agora do Dr. Mário Centeno. O nosso critério sempre foi, considerámos que o Governador devia corresponder à necessidade do Banco de Portugal deixar de ser uma sucursal do Banco Central Europeu, e consideramos que o nome que foi escolhido não garante essa independência do Banco de Portugal face ao Banco Central Europeu. Portanto, abstemos-nos na votação inicial, sempre colocámos esta posição em cima da mesa, nunca contribuímos para qualquer arrastamento desta discussão, porque achámos que poderia ter sido resolvido, de facto, há mais tempo. Temos pena que, relativamente às incompatibilidades entre a banca e exercer funções no Banco de Portugal, o PS tenha, com a sua proposta, reduzido de 5 para 3 anos, com a aprovação por parte do PSD, e também que o PSD, embora faça aqui este discurso, tenha contribuído para aprovar uma dilação da entrada em vigor desta lei, em vez de ser agora só 1 de janeiro, permitindo que até lá sejam nomeados administradores com as regras antigas, o que consideramos que, depois de todo este discurso e toda esta indignação por parte do PSD, é um pouco estranho que tenham aprovado tanto a redução de 5 para 3 anos como agora esta dilação do prazo em que entra em vigor a lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, e antes de mandar entrar a Sra. Presidente do IGCP, Sra. Deputada Mariana Morta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa posição sempre foi clara ao longo deste debate. Há quem tente não, é uma posição política, ideológica, liberal, e, portanto, tem que ser compreendida nesse quadro. Fazer equivaler a incompatibilidade do regulador perante o sistema financeiro e perante o poder político. Nós achamos que elas não são incompatíveis. Se nós largarmos uma visão puramente tecnocrata que entrega o poder das instituições públicas a técnicos supostamente isentos, mas que na verdade estão comprometidos muitas vezes com o sistema financeiro ou com o pensamento que o domina, se largarmos essa lógica, acho que podemos ver as coisas de uma outra forma. Na posição do Bloco de Esquerda, na forma como vemos este problema, tanto supervisores como instituições públicas defendem o interesse público, podendo ter as suas opiniões sobre o que é o interesse público, mas ambos têm o dever de proteger o interesse público. E isto coloca decisores políticos num ponto muito diferente do próprio sistema financeiro. O problema da supervisão e da regulação é estar dominada pelo sistema financeiro, não é estar dominada por ideias políticas que são legítimas e transparentes e abertas. E, portanto, nós não aceitamos que se coloque no mesmo pé a independência face ao setor regulado e supervisionado e a independência face ao poder político. Elas não são equiparáveis. E o passado mostra-nos que não são equiparáveis. Basta ver um antigo governador do Banco de Portugal, que vem da Caixa Geral de Depósitos e do BCP nos piores anos de ambos os bancos, e isso não é nenhum problema, e que, por sinal, era tudo menos isento face ao anterior governo, apesar de nunca ter passado por um governo. E, portanto, acho que a história nos demonstra que temos de ter muito cuidado com a falta de independência face ao sistema bancário e que isso não ficou refletido integralmente nesta lei. Quanto ao mais, nós defendemos que a Assembleia da República tenha um parecer vinculativo na nomeação do Governador, não foi isso que ficou na lei, ficou um parecer não vinculativo, é pena porque podíamos ter ido um pouco mais longe. E penso que no geral, são estas as questões que temos para levantar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos esta parte da reunião. Eu vou, então, receber a Sra. Presidente do IGCP e, portanto, nem fazíamos um intervalo, portanto, seguimos já com a audição. Só um segundo.